Fala, fiel torcida! É, o Corinthians está aí, ó. Quem duvidava? Duvidou? Duvidou que o Corinthians pudesse? Eu falei para vocês que era psicológico, que era foco. O Corinthians conseguiu meter quatro gols. Yuri Alberto desencantou, que muitos estavam desacreditados. Nossa, o Yuri Alberto não tem condições de ser centroavante do Corinthians, e a gente falava, cuidado, o cara é bom de bola, é uma questão de adaptação, tudo tem seu tempo. Já queriam derrubar o Vitor Pereira. É psicológico, cara, os jogadores é que tem que se impor. Isso vem dos jogadores. Os jogadores têm que querer jogar bola. Quando os jogadores querem jogar bola, vocês viram o que aconteceu, né? Ninguém segura o Corinthians. É por isso que a gente cobra. A gente cobra porque a gente sabe que depende muito da força de vontade dos jogadores para o Corinthians conseguir o que ele está querendo, que é, e eu não tenho a menor dúvida, lutar por um título ainda esse ano. E o mais viável, sempre falamos, é a Copa do Brasil. Claro que queríamos a Libertadores, claro que queremos que o Corinthians continue lutando no Brasileirão, mas temos que buscar aquilo que está ao nosso alcance. O nosso alcance é a Copa do Brasil, e o Corinthians vem forte para a Copa do Brasil. Mas tem que acreditar, os jogadores têm que acreditar em si. Por isso é mais forte que o Fluminense também. É mais forte, sim, que o Fluminense. Pode passar tranquilamente e chegar a essa final. Não pode? Não pode vencer o Fluminense com esse tipo, com esse futebol, jogando assim fora de casa? Por que não jogar assim fora de casa? Por que tem que ser dentro da nossa casa? Eu nunca coloquei a culpa no treinador por causa disso, porque tem que partir dos jogadores. É o psicológico, acreditar em si. O Corinthians fez partidas medíocres fora de casa, vinha contra o Always Red, lembra? Que coisa horrorosa, horrorosa, diante do Ceará, Avaí, o Santos no jogo de volta. Cara, o Corinthians não vem bem jogando fora de casa. Por isso que o torcedor fica com o pé na frente e outro atrás. Então, não pode ser condenado o treinador. Porque é a vontade do atleta. Lembrando que o Renato Augusto estava em recuperação. Ele estava fora de forma, ficou um tempo se recuperando, se condicionando. Aí o treinador tem responsabilidade, porque ele pediu. Renato Augusto, se recupera para você poder voltar a jogar como titular, aguardou. E o mérito que o treinador tem nisso? A galera esquece. Ele tem muito mérito por ter pedido para o jogador ter paciência. Quando ele coloca o Fagner no banco, também ele fala: ô Fagner, vamos acordar, nós precisamos de você. O Gil, vai para o banco, estamos precisando de você. Que você volte a ser o jogador que você era antes. Por isso que ele coloca esses caras no banco. Coloca para dizer o seguinte: vocês jogam muito mais do que isso. Vocês são melhores do que vocês estão apresentando. E o Corinthians realmente completo é um time em condições de lutar por títulos. Essa é a verdade. Mas depende dos jogadores mais ainda do que do treinador. 4 a 1. Eu não esperava que o Corinthians, acho que ninguém, né, que o Corinthians fosse golear da forma que goleou e jogando um futebol incisivo. Dizer que a gente acreditava que fosse quatro gols, isso é piada, né? A gente acreditava que fosse até para os pênaltis. Mas na classificação acreditávamos. Acreditavam sim na capacidade, desses jogadores, e quem acompanha as nossas opiniões já sabia disso. Sabia que a gente acreditava e muito que o Corinthians poderia se classificar. E pode sim lutar por título. Pode sim. Nós podemos comemorar um título, por incrível que pareça, esse ano, desde que foque, tenha foco o jogo todo, concentração também fora de casa, acreditar em si, né? Claro que podemos, mas tem que estar todos recuperados, todos os jogadores em condições. O Corinthians pode surpreender e pode surpreender a muitos que estavam pessimistas. Hoje a live é curta, né? Pós-jogo. Obrigado pela galera que está aí acompanhando, feliz da vida, né? E vamos ver aí esse Yuri Alberto, hein? Centroavantão, né? Centroavantão. Tem que se adaptar, tinha que ter alguém que tocasse a bola para ele, né? Renato Augusto entrou, alimentou o ataque. O meio-campo do Corinthians, a gente precisa desses jogadores em condições. Renato Augusto é um craque de bola. Paulinho, que se contundiu, também é outro craque de bola. Pena que ele estava fora de forma. Então a diretoria não errou nessas contratações. As tentativas foram válidas, até do próprio Willian. A diretoria não errou. Foi válida a contratação do Willian. É que não deu certo. Ele não jogou o que ele deveria jogar. Mas dizer que a diretoria errou é bobagem. Porque ela acertou com o Renato Augusto. Ela, sim, eu apoiava, acho que vocês também, a contratação do Paulinho, todos aí. Do Juliano, ficamos felizes. Ficamos felizes com o Yuri Alberto. Então são acertos que a diretoria teve. E a gente tem que falar. Quando a diretoria acerta, tem que falar. Quando erra, também nós falamos. Então, para nós sermos dignos e justos, é isso. E acertou também no Vitor Pereira, que muitos aí já estavam colocando a culpa não era dele. Porque o treinador não teve tempo de fazer uma pré-temporada. O erro foi aí na gestão. Na hora que o Silvinho não tinha mais condições de ser treinador, tinha que ser retirado e colocado um treinador para fazer uma pré-temporada em dezembro do ano passado. Aí nós podemos cobrar o trabalho. O Vitor Pereira está tendo que acertar o condicionamento físico, acertar luxinhos, né? Luxinhos. Ah, eu não quero treinar tal horário. Vai todo mundo treinar para valer. Treinar com vontade. Treinar para buscar ser incisivo. Porque ele fez isso. Eu lembro, vocês devem lembrar, no jogo diante. Não sei de que time que foi. Caramba, cara. Que o Corinthians pressionou. Desde o início, nós falamos, nossa, esse é o Corinthians que nós queremos pressionando saída de bola. Acho que é contra a Ponte Preta, não foi? Que o Corinthians jogou assim? Eu não lembro contra quem foi, meu. Não lembro. Eu sei que o Corinthians pressionou demais a saída de bola. E nós falamos, nossa, o Corinthians tá jogando muito. Esse é o Corinthians que nós queremos, pressionando a saída de bola. Essa é a ideologia dele. A ideologia do Vitor Pereira é colocar a equipe pressionando a saída de bola. Pressionando o adversário. E isso é importante que se frise e que deve acontecer. Ele deve fazer com que o Corinthians seja incisivo o tempo todo no ano que vem, se ele continuar. É esse time que todo torcedor corintiano quer. Mas isso depende da boa vontade dos jogadores, né? Que é sensacional ver o Corinthians jogar assim, né? Eles não podem jogar todos os jogos dessa forma. Ah, porque o jogo é decisivo, porque nós estamos tudo ferrado, vai acabar o ano de 2022, então nós vamos nos matar em campo agora. Não, tem que ser sempre dessa forma. Sempre. Thiago de Oliveira, ó, se pular aqui é porque pulou, eu não pulo comentários, tá? Só se xingar que eu pulo, né? Mas se não aparecer aqui o seu comentário, se eu não ler, é porque não apareceu. O Thiago de Oliveira, tem que ter essa pegada sempre, hein? Mas o Adson é muito fraco. Não é fraco. O Adson, você pode dizer que ele seja fraco fisicamente, não fraco como jogador. O Adson não é um jogador fraco, é um moleque. É um cara que tem que ser preparado para situações de jogo. Eu acompanhei o Adson até quando ele jogava na categoria de base. Ele é um cara incisivo, ele parte para cima, mas tem que ter confiança, igual o Pedrinho. O Pedrinho, isso é psicológico, eu já falei para vocês. Hoje não se faz na molecada um trabalho psicológico, que é muito importante que se tenha. Que tem um trabalho psicológico. Quando ele vai para o profissional, ele sofre. Ele sofre. O atleta hoje não tem um preparo quando é moleque, quando é adolescente, para quando chegar na juventude. Você vê o Neymar não é um baita de um jogador. Vamos falar a realidade, um dom. Vamos falar de dom. O Neymar tem um tremendo dom de jogar futebol. É um baita de um jogador habilidoso, veloz, ágil, mas a cabeça. A cabeça dele destrói, destrói a cabeça. A nossa mentalidade, ela destrói qualquer trabalho, destrói qualquer potencialidade que a gente tenha. A gente vive de emoções, se nós não estivermos estruturados, a gente dança, que é o que acontece com o Neymar. O Neymar vai chegar na Copa do Mundo, não vai ser esse jogador que joga no Paris Saint-Germain. É porque o fator psicológico vai influenciar. Paciência, o que a gente pode fazer? O Pedrinho é a mesma coisa, ele tem capacidade, mas você via que faltava mais coisas relacionadas à mentalidade dele. E o Adson, ele precisa acreditar em si, acreditar que possa ir para cima, sabe? Acreditar que ele possa fazer jogadas individuais. Ele é bom jogador, sim. Esses jogadores reservas são ruins, disse o Vladimir Alexandre. É, na verdade, eles são desentrosados, eles precisam de um trabalho ainda, Vladimir. É o que eu falei para vocês, o Vitor Pereira, ele não conseguiu ainda trabalhar o elenco. Não tem tempo, pô. Aí vai condenar o treinador? Ele não teve tempo. Você, quando ele tiver tempo, aí a gente pode cobrar. Ah, o Vitor Pereira é bom? Parece. Parece que ele entende bem. Parece sim. Mas vamos esperar, claro. Quando tiver tempo de trabalho e não conseguir realizar, aí sim ele tem responsabilidade. Mas com esse tempo que ele quase não tem, tendo que ainda tirar jogadores que já são mais experientes para colocar na reserva, como ele fez várias vezes, é difícil, viu? Muito difícil. Então eu tenho que mais elogiá-lo do que criticá-lo. Claro, ele tem seus erros. Não estou dizendo que o Vitor Pereira não tenha erros, tem muitos erros. Mas esses erros não foram os que influenciaram no Corinthians ter perdido aí classificações. Eu acho que foi mais psicológico, como eu já falei para vocês. Jogadores de condições não assumirem a responsabilidade, não ir para cima do adversário, não tentar o gol como aconteceu hoje. A falta do Renato Augusto é gigantesca. Por quê? Porque ele é o famoso distribuidor, armador. O armador que é tão necessário, o cara da assistência, ele é o cara. E além de ser incisivo, né? Pena que esse cara precise melhorar mais ainda fisicamente. Gostaria que ele tivesse 100% fisicamente, porque imagina esse cara veloz. Ninguém segura, meu amigo. O Diogo disse parabéns pela classificação, mas muito cuidado. Vitor mexeu muito errado após o quarto gol. Não é que ele mexeu errado, ele não tinha condições. Os jogadores se mataram em campo. Ele tinha que fazer alguma coisa, fazer algumas modificações. Vocês têm que entender que o Corinthians não está 100% fisicamente, os jogadores. Então ele tem que fazer as substituições. Por ele, não trocaria ninguém. E é duro entrar num jogo onde todos estão pilhados, hein? É muito difícil. Como eu falei, ele tem seus erros, mas naquela emoção da partida, na maioria dos jogos, ele vem substituindo muito bem, né? Talvez hoje, por esse desgaste, ele teve que colocar o time ofensivo. Teve que colocar o time para cima. Não tinha jeito. E qualquer substituição que ele fizesse, todo mundo ia achar que estava errado, porque o time estava muito bem em campo, jogando muita bola. Então, se eu troco qualquer peça num time que está espetacular em campo, espetacular, não estava espetacular? Não deixando o adversário respirar, qualquer substituição vai ser errada. Não tem jeito. Quando o time está muito bom assim, se ele fizer uma vírgula de substituição, vai estar errado. Vai, Corinthians, Alexandre Bart, o Diogo Nascimento. A pergunta que não quer calar, por que não joga assim todo jogo? Por quê? Essa é a grande pergunta. É o psicológico, como nós já estamos dizendo há um bom tempo, né? Ah, o Odak tá aí. Valeu, obrigado, Odak. O Alessandro Hipólito. Quando entrou Juliano, Cantilho e Giovani, o time piorou. A verdade é que, quando eu falei para vocês, iria piorar. O time estava muito bem em campo. Qualquer um que ele colocasse iria piorar. Eu estruturaria o meio-campo. Colocaria marcadores. Não colocaria um Cantilho que não marca nada, né? O Juliano marca também, é mais para distribuir, mas não é um mau jogador. E o Giovani é moleque, né? Mas ele tinha que fazer alguma coisa, aí vem a ideia do treinador. Duílio, é evidente, hein? Falou para o Yuri que ele faria 3 gols hoje, disse o Diogo. O Yuri Alberto, quando foi contratado, por isso que o Inter estava desesperado para contratá-lo, porque sabe da capacidade do cara. Mas precisa de tempo, gente. A camisa do Corinthians pesa demais, demais. O Vera também vai precisar de tempo, é moleque. E ele está evoluindo. Eu gosto do futebol do Fausto Vera, viu? Gosto sim. Acho que foi uma boa contratação do Corinthians. Ele vai ainda deslanchar esse moleque. Claro, precisa de um preparo. Falar para ele calma na hora de chutar, né? Se posiciona melhor na marcação. Na hora de distribuir a bola, engana, não telegrafa tanto. É coisa de conversa. Isso aí vai se estruturando. Eu já falei, com o tempo vai se estruturando. O que importa é o Corinthians estar lutando por títulos. Isso aí ganha casca, caleja, né, o time. Então vai ganhando casca. O Corinthians passando de fase, ganhando uma grana boa, velho. Eu nem lembro quanto que é. Eu não pesquisei aqui, não, mas é uma boa grana que ganha. Então vai passando de fase, o Corinthians ganhando casca, se chegar numa final, se esse elenco ganhar casca, porque nós temos jogadores experientes, ele colocou hoje Gil e Balbuena na zaga, Fábio Santos e Fagner, e o gigante Cássio, pô, tem que confiar, meu. Se você não confiar no Corinthians com um sistema defensivo experiente como esse, vocês viram o sistema defensivo do Corinthians? Vocês não, acho que não pararam um pouco para pensar, né? Gigante Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. E a molecada ali correndo. É isso mesmo. É isso. E o Renato Augusto no meio, ainda para dar mais experiência ainda. Sei não, viu, gente? O Corinthians ainda, se tivesse feito uma pré-temporada, eu acreditava que o Corinthians poderia chegar mais longe em todas as competições. Até nessa daí, mas não foi feita, né? Teve que continuar com o treinador por erro, né? Erro de muita gente aí, hein? O Fábio disse que avisou, tá lá na postagem de vocês, falando que iria para os pênaltis. Eu falei que seria 4-1. O Luiz Martins, time sem William é outro, hein? Ai, caramba, pulou aqui. Time sem William é outro, né? O Isaías, Fausto Vera joga muito, hein? Joga mesmo. Fausto Vera é bom jogador, pô. É moleque, né? É a idade dele. A galera precisa entender isso, né? Quando ainda tem... E a camisa do Corinthians é diferente. O cara vem da Argentina, do Argentino Júnior. Vai para um Corinthians, é uma pancada, hein? O Amamatsu. Vai, Corinthians. Hoje jogou com raça. O Igor. Vai, Corinthians. O Diogo. Na verdade, acho que a reunião das organizadas também teve um além nesse jogo, hein? Acho que não. O Corinthians já tinha jogado assim, acho que contra o Santos, né? Contra o Santos, o Corinthians jogou, goleou. Né? Tô esquecendo disso? Isso é questão psicológica do atleta mesmo. Não acho que tenha essa influência, não. Eu acredito que os jogadores do Corinthians podem jogar sempre assim, é questão psicológica. Isso, aliás, o primeiro jogo contra o Boca, pega na Libertadores, o primeiro jogo, não da fase de ele mata-mata, mas o primeiro jogo de grupo, na fase de grupos, do Corinthians na Neoquímica Arena, quando ele jogou contra o time do Boca. Jogou demais também. O Felipe Ventura. Boa noite, São Jorge. Falei para você que nós iríamos virar esse placar. Vai, Corinthians. É isso aí. O Amamatsu disse que o Renato Augusto jogou muito. Sim, o melhor em campo, sem dúvida. Junto com o Yuri Alberto, na minha opinião. Porque centroavante é isso aí. Centroavantão. Que tem habilidade, tem condições de fazer gol. Olha o gol que ele fez, de encobertinho, cavadinho. Que golaço, cara. O Ezequiel. O Corinthians hoje jogou até um pouco acima da média. Mas falta triangulação pelo meio. E falta corrigir os passes errados por dentro. Hoje era para ter sido pelo menos 6 gols, sim, falta. Claro que falta muita coisa, Ezequiel. O problema é que o Corinthians, mas esse não é o problema. De faltar errar passe, esse não é o grande problema. Isso aí vai com o tempo, com o treinamento. O problema do Corinthians é o psicológico. Esse é o principal problema do Corinthians, na minha visão. Eu não tenho, aliás, eu não tenho a menor dúvida. Esse é o grande problema do Corinthians, o psicológico. Afeta demais, cara. Porque esses jogadores têm condições de encarar qualquer adversário, qualquer um. Mas precisa de confiança, precisa chamar a responsabilidade. Ah, o Edson, esse técnico precisa pensar melhor nas substituições. Ele tinha que fechar a casa e não colocar atacantes. Concordo, nesse ponto eu concordo. Sem dúvida, mas ele é aquele negócio, cara, se eu recuo. Eu não posso fazer com que esse Corinthians perca esse punch, né? Tava uma coisa impressionante. Ele tentou manter esse ritmo forte, mas aí ele errou. Porque há momentos na partida em que você ameniza. Tava 4-0. Calma, calma, senta agora. Porque o condicionamento físico tem uma limitação. Mas eu acho que foi isso. Se eu for analisar, pegar uma análise realmente real. Eu acredito que tenha sido isso, que ele tentou manter o ritmo do time lá em cima. Aí errou. Errou porque quase que se lasca. Ivânia, Renato Augusto, simplesmente monstro, concordo. Vanderlei, hoje ficou nítido o que venho falando faz tempo. Falta armação. O Renato voltou a jogar bem, deu 3 assistências e o time ganhou. Só falta um meia esquerda para esse time deslanchar. Eu falava para vocês com relação ao William, que eu acho que o William é um desperdício colocar o William na ponta. O William jogar centralizado poderia render mais. Só que o William, na verdade, acho que é outra história que a gente nunca vai ficar sabendo. Uri Rifo, você acha que uma boa pré-temporada com o Vitor Pereira o time evolui mais ainda? Sim, sem dúvida. Pra fazer uma pré-temporada com esse cara aí, nós vamos longe. Sabe o que que acontece com relação ao Vitor Pereira? Ele não pode ser um. Talvez ele não seja um estrategista, mas ele é um cara que exige, cobra. Precisa de alguém assim, cara, que cobre. Esses jogadores precisam ser cobrados. Chegar pro cara e falar assim: meu amigo, você não tá jogando nada. Você joga muito mais que isso. Você tá batendo mal na bola, você tá tocando errado, você não tá voltando para ajudar e mostrar para ele. O jogador não gosta de ser cobrado. Principalmente os medalhões. Os medalhões não gostam de ouvir cobranças, de dizer que ele tá jogando mal, de que ele pode jogar de uma outra forma. Ele acha, ou geralmente eles acham que são os suprassumos. Na verdade, precisam ser cobrados, né? Renato Augusto, cérebro do time, joga demais. Mas para mim, isso dá medo. Medo que somente dependemos dele. Não tem. Ninguém à altura disso, o Vini Prato. O Renato Augusto é um jogador diferenciado. Por isso que o Tite levou ele para a Copa, né? Não nesse ano, mas na última Copa. Tanto que ele quase contra a Bélgica lá fez o gol, né? Ele é um jogador, ele é um craque, cara. O Renato Augusto é um craque. Então, não é questão de que, ah, precisa de. Não tem jogador assim, cara. É raro. É raro encontrar jogador no nível do Renato Augusto. O Renato Augusto é craque. É jogador de altíssimo nível, de altíssima qualidade. É que ele tá velho, tá envelhecendo, perdeu o condicionamento físico, mas é um baita de um jogador. É jogador diferenciado. Então, encontrar igual não vai encontrar. Vai encontrar um parecido que possa fazer esse papel. Mas não igual. Igual, então ele não é só bom jogador, ele é inteligente. Ele é inteligente. E ele orienta os jogadores dentro do campo. Conversa com os jogadores, conversa com o árbitro, conversa com o adversário. Jogador de alto nível. Renato Augusto é alto nível. O Vanderlei, eu acho, o cara não teve tempo de adaptação, não teve pré-temporada e não tem jogadores que ele escolheu. Tendo isso, acredito muito nele. Está falando do Vitor Pereira, né? Felipe Porto ou Yuri Alberto, não sei se está falando. Ah, não, é o Vitor Pereira mesmo. Felipe Porto. Tem que manter o Vitor Pereira e reforçar o time. Zagueiro, lateral esquerdo e um armador. Uma pré-temporada em 2023 fará total diferença na parte física e técnica. O que vai fazer com que o Corinthians arrebente em 2023 e com o Vitor Pereira? Fundamental que eu vou falar aqui. O título da Copa do Brasil. Vocês imaginam a moral que o Vitor Pereira vai ganhar, que esse elenco vai ganhar e o Corinthians em 2023 vem muito, mas muito bem. Então, vamos torcer muito contra o Fluminense e torcer muito na final contra sei lá quem. Acho que Flamengo, pode ser Flamengo, São Paulo ou América Mineiro. Porque o São Paulo joga com o América Mineiro amanhã. Num dos lados da chave vai jogar Flamengo e São Paulo. Vamos lá, faz quanto que o São Paulo passe amanhã. Vai jogar Flamengo e São Paulo. No nosso lado é Corinthians e Fluminense. Corinthians passando pelo Fluminense vai enfrentar ou São Paulo ou Flamengo. Podemos ter uma final de Corinthians e São Paulo. Ou Corinthians e Flamengo de novo. Né? Ou talvez Corinthians e América, sei lá, vamos aguardar para ver. Tudo ao seu tempo. O Corinthians tem condições de encarar qualquer adversário, qualquer um deles. Qualquer um deles. Tem sim. Vai ter mais dificuldades se fosse encarar o Flamengo. Claro que o Flamengo tem mais jogadores, tem um elenco estruturado, e o Corinthians no psicológico diante do Flamengo. Ai, nós sempre estamos sendo eliminados pelo Flamengo. Aquela conversinha fiada que a gente sabe que. Passa pela mente dos jogadores. Galera, isso aí, a live é rápida mesmo, rápida em termos, que estamos com quase 25 minutos de live. Mas obrigado aí, vamos acreditar no Corinthians. Corinthians tem que ir agora levando o Brasileirão de boa. Não adianta cobrar muito do Corinthians no Brasileirão, porque o Corinthians, o que o Vitor Pereira vai fazer agora? Ele vai estruturar os jogadores para encarar o Fluminense. Ele tem que estar completo contra o Fluminense. Então ele vai estruturar o elenco. Entenda o que vai ser feito no Brasileirão e não adianta cobrar tanto o Corinthians agora. Ele vai, o como ele vai enfrentar. Agora o Fluminense ele vai começar a preparação. Como é feita, cada um tem a sua forma de trabalhar. Ele vai trabalhar de acordo com o que tem nas mãos. Ele sabe que a busca por um título no Brasileirão é complicada, porque exige elenco forte, jogos atrás de jogos de alto nível. Então vamos ver como é que vai ser. O mais importante foi que deu moral também para a fiel torcida, que, poxa, estamos nas semifinais da Copa do Brasil, podemos chegar longe, e chegamos bonito, num jogo em que não precisávamos passar por tudo isso, né? Poderia ter jogado muito melhor lá em Goiânia. Um abraço, curta aí, hein? Não esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço e vai Corinthians, nunca pare de lutar.